gente, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não É Apenas um Romance, um podcast especializado em literaturas de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala, Raquel Ribeiro. Eu sou doutoranda em Letras, com concentração em Literatura Comparada, pela Universidade Federal do Ceará. Aqui nesse podcast falamos da literatura produzida em língua inglesa entre clássicos e contemporâneos, de qualquer parte do mundo. Ou seja, se foi escrito na língua inglesa e foi traduzido no Brasil, está no nosso interesse. Falamos de romance, sim, mas também de conto, de poesia ou de teatro. Este é o 14º episódio do podcast e vai ser o terceiro sobre este autor, que é meu queridinho William Shakespeare. Se você acompanha a gente aqui, já deve ter ouvido o episódio sobre As Bruxas, de Macbeth, que é um dos meus episódios favoritos, e o episódio sobre os sonetos de Shakespeare. E alguns de vocês talvez tenham sido meus alunos e tenham tido alguma aula comigo sobre Shakespeare. Alguns dos assuntos que eu vou tratar aqui, eu jamais falei numa dessas aulas ou no meu curso. Um curso que eu fiz, que eu apresentei em último dezembro. Então, dessa vez, eu não vou falar de uma obra específica, mas vou falar de curiosidades sobre o autor e sobre a época dele, a Inglaterra do século XVI, sob o domínio da Rainha Elizabeth I e, em parte, sobre o domínio do rei Jaime I. O que sabemos sobre William Shakespeare, sobre sua pessoa, é realmente muito pouco, o que torna complicado para qualquer estudioso escrever uma biografia. Pois, veja bem, o que se tem certeza sobre Shakespeare é que havia um homem nascido em Stratford-upon-Avon em abril de 1564, filho de John e Mary Shakespeare, e que aos 18 anos ele se casou com Anne Hathaway, com quem teve 3 filhos, Susanna, e os gêmeos Hamnet e Judith. Entre 1585 e 1592, ele começou uma carreira de sucesso em Londres como ator, escritor e coproprietário de uma companhia de teatro chamada Lord Chamberlain's Man, e mais tarde conhecida como King's Man. Ele parece ter se aposentado em Stratford por volta de 1613, aos 49 anos, onde morreu 3 anos depois, em 1616. Nós também sabemos que entre o final da década de 1580 e a primeira década de 1600, havia também um William Shakespeare em Londres. Ele é poeta, ator e dramaturgo. Então, embora nunca tenha ido à universidade, como outros dramaturgos contemporâneos fizeram, né, como Christopher Marlowe, Shakespeare tinha uma gama mais ampla de referências e alusões, tema e conteúdo do que qualquer um de seus contemporâneos, até pelas numerosas peças que ele produziu. Então, suas peças escritas para representação em vez de publicação. Então, vejam só, na época, Shakespeare, quando escreveu suas peças, algumas em coautoria, hoje em dia é provado isso, escreveu suas peças para que elas fossem encenadas no palco, não necessariamente para publicação. Então, elas não eram apenas um grande sucesso como um entretenimento, né? Mas também estavam na vanguarda do debate sobre muitas das questões morais e filosóficas da época. O professor de Harvard, Stephen Greenblatt, especialista em Shakespeare e o autor de Como Shakespeare se tornou Shakespeare, de vários outros títulos sobre a vida e obra do bardo, afirma que fazer uma biografia do autor é fazer um baita exercício de especulação. Gente, nesse livro dele, que é o livro que eu mais vou citar aqui, Como Shakespeare se tornou Shakespeare, na verdade eu tenho o livro em inglês, então algumas das coisas que eu vou trazer aqui para vocês são com traduções minhas. Então, e tem muita coisa que é especulada, simplesmente. O que pode ser provado é basicamente o que eu falei para vocês. Em questão de datas, em questão de registros de documentos que foram encontrados. E mais que muita coisa se perdeu. Então, Logo no início, Greenblatt nos alerta, no seu livro, né? Como Shakespeare se tornou Shakespeare, ele nos alerta que, apesar de ser um autor imensamente celebrado, por este motivo, haver uma curiosidade sobre sua vida, isso só é possível por uma extensa pesquisa entre documentos e registros guardados em arquivos muito antigos e muito preciosos hoje em dia. Nessa edição de Shakespeare, como eu falei para vocês, que eu tenho em inglês, eu fiz algumas traduções de alguns trechos. Mas você pode encontrar esse livro traduzido para o português fazendo uma busca rápida na internet. É só procurar por Como Shakespeare se tornou Shakespeare, de Stephen Greenblatt. Abre aspas. Além dos poemas e das próprias peças, os vestígios remanescentes da vida de Shakespeare são abundantes, mas tênues. O árduo trabalho de arquivamento ao longo de muitas gerações resultou em alusões contemporâneas a ele, junto com um número razoável de transações de propriedade do dramaturgo, uma licença de casamento, registros de batismo, listas de elenco nos quais ele é nomeado como artista, contas de impostos, pequenas declarações jurídicas, pagamentos por serviços prestados e um interessante último testamento. Mas nenhuma pista imediatamente óbvia para desvendar o grande mistério de tão imenso poder criativo. Mas qual é essa pista que se procura? Que era em uma pista cabal, uma prova cabal de que o ator, o escritor, poeta, dramaturgo William Shakespeare em Londres é o mesmo William Shakespeare de Stratford-upon-Avon. Porque não há uma correlação muito nítida entre os dois em diversos documentos que se tem, né? Em registros do que teve em peças, não há realmente uma relação. Parece que foram duas pessoas diferentes. Mas, hoje em dia, a tese que se tem mais... de que é mais seguida por estudiosos é que eles são a mesma pessoa. Então, uma das dúvidas sobre Shakespeare é a questão da autoria, né? Então, se eram duas pessoas diferentes, se eles realmente eram a mesma pessoa... talvez fosse difícil acreditar que este homem fosse realmente o autor de todas aquelas obras. Então, pesquisando rapidamente, dá para a gente encontrar teorias de que as obras de Shakespeare não foram escritas por ele, mas por outra pessoa. Essas teorias, eu acredito que não são tão levadas a sério, até porque até agora não se encontrou provas sobre qualquer uma delas. Então, mas por que essa dúvida, Raquel? Por que as pessoas estão procurando tanto isso? Porque as pessoas gostam de uma teoria de conspiração, né? Assim, e que há sempre aquela pessoa que... Será que foi isso mesmo? Parece ser uma coisa muito, muito difícil de um homem ter nascido, ter escrito tudo isso e não se tem tantos registros, né? Acho que eles querem um diário do Shakespeare, né? A própria Bárbara Heliodora, em Porque Ler Shakespeare, ela fala, eu acho que as pessoas estão querendo encontrar um diário de Shakespeare falando que foi ele que escreveu tudo aquilo para ter certeza, né, de que é aquela mesma pessoa. Então, mas a principal razão é que não se esperava de que uma obra tão extensa e densa como a de Shakespeare pudesse vir de um homem que não frequentou a universidade e que, pelo que se sabe, não viajou para os países em que ambientou suas peças. E que também há teorias que tentam sustentar que, por exemplo, o filósofo Francis Bacon foi quem escreveu as obras de Shakespeare. Ou que ainda assim, que ainda tem mais, mais evidências de que Edward de Vere, o 17º conde de Oxford, pudesse ser o autor por haver semelhanças entre os escritos de Oxford, entre os poemas e peças, com a peça Hamlet, por exemplo. Então, mas essa teoria acaba sendo descreditada porque o conde morreu em 1604 e muitas obras de Shakespeare são datadas posteriormente. Então, é muito possível que William Shakespeare não tivesse escrito todas as suas peças sozinho. Até porque naquela época do Teatro Elizabetano havia muitas colaborações. Então havia muitas peças co-escritas. E, por exemplo, Christopher Marlowe, que é outro dramaturgo contemporâneo dele, e hoje é reconhecido como co-autor de pelo menos 3 peças de Shakespeare. Mas essa não é a questão de autoria somente que eu quero me deter neste episódio. Então, mas em alguns aspectos da vida do autor, como, por exemplo, sobre escolaridade. A gente já falou aqui que uma das dúvidas sobre a autoria é porque este homem de Stratford-upon-Avon não foi à universidade, né? Mas vamos tratar do que aconteceu naquele contexto, né? O que um homem, naquela época, entre 1570 e 1580, poderia estar fazendo em relação à sua escolaridade? Naquele contexto, assim, a principal questão era aprender latim. Aprender latim era o mais importante para garantir a educação dos filhos, né? Certa vez, o tutor da Rainha Elizabeth I... afirmou que, abre aspas, todos os homens desejam que seus filhos falem latim, fecha aspas. Por exemplo, a rainha falava latim. Por sinal, ela era uma das raras mulheres da Inglaterra a poder fazer isso, a conseguir fazer isso, a ter tido a oportunidade de aprender outras línguas, né? De ser educada e letrada. Mas ela precisava falar latim porque era necessário para a comunicação internacional. Hoje todo mundo querendo falar inglês, mas naquela época era todo mundo querendo falar latim. Para ler, por exemplo, documentos legais para a comunicação internacional. Então, ser letrado em latim significava ter cultura, civilidade, mobilidade social, como afirma Greenblatt nesse livro. Então, ela era uma moeda universal desejada socialmente, essa habilidade. Em Stratford-upon-Avon, apesar de ser uma pequena cidade do interior da Inglaterra, tinha uma escola de gramática e uma escola de latim. Mas não há registros oficiais das escolas, pois muito já se perdeu daquela época, né? Mas é tomado como muito provável que o filho de John Shakespeare, fabricante de luvas e um homem de certas posses, tenha almejado que seu filho mais velho fosse educado. Então, era muito difícil que as pessoas naquela época tivessem alguma escolaridade. Como John Shakespeare era um homem que estava ascendendo socialmente, é possível que ele não tivesse. É possível que ele fosse analfabeto, mas é possível que ele pudesse assinar seu nome, e conhecesse algumas coisas que ele pudesse se virar. Porque depois que ele se casou com Mary Arden, e na verdade ele teve um casamento, inclusive, vantajoso, porque Mary Arden tinha um dote bem significativo. John Shakespeare, antes de se casar com ela, morava numa fazenda junto com o pai dele, né, e o pai alugava a fazenda. E o proprietário da fazenda era o pai de Mary Arden. Ele tinha vários filhos, mas parece que Mary era uma das suas favoritas e deu para ela um dote considerável. E fora que a família Arden era uma família de nome influente. Aquela era uma época em que se levava muito a sério as conexões familiares, né, os títulos. Então, um nome de um parentesco sério, um parentesco com um homem rico, com uma família rica, de um nome influente, era muito vantajoso. Então, John Shakespeare casou com Mary Arden e acabou tendo um casamento vantajoso. Como ele era também ambicioso, ele acabou se mudando para Stratford-upon-Avon e lá ele manteve uma oficina de fabricante de luvas, ele fabricava luvas. Acontece que também ele começou a se tornar mais influente politicamente. Ele foi uma espécie de vereador e, depois de algum tempo, uma espécie de prefeito. Isso nos primeiros anos de vida de William Shakespeare. Provavelmente uma das primeiras lembranças que ele deveria ter sido dessa época em que era de prosperidade para o pai. Só que depois de algum tempo ele não estava indo muito bem nos negócios e acabou que ele foi ficando pobre, tendo mais dívidas e acabou não pagando algumas dívidas e acabou ficando cada vez mais pobre. Aí veio uma época em que a família precisava realmente que todos contribuíssem. Mas falando da Mary Arden especificamente, por exemplo, para tentar contextualizar uma coisa da situação das mulheres daquela época. Nós falamos que a Rainha Elizabeth, por exemplo, é uma das poucas mulheres a terem uma escolaridade, a terem uma instrução. Ela sabia falar latim e outras línguas. Mary Arden, apesar de ser uma filha que tivesse um dote, que tivesse vindo de uma família com posses e tivesse um dote significativo, ela não sabia ler nem escrever. Provavelmente nem John Shakespeare sabia ler nem escrever. Ele provavelmente sabia determinadas coisas, de como identificar determinadas coisas, mas não necessariamente conseguisse ler algo. E já Mary, se sabe que a única coisa que ela fez, por exemplo, na certidão de casamento, foi uma marca característica. Então, é muito, muito difícil que mulheres naquela época tivessem alguma instrução. Eu me lembro muito bem agora de um comentário da Virginia Woolf, que ela traz naquele livro Um Teto Todo Seu, em que ela supõe de como uma mulher, por exemplo, ela poderia ser uma irmã de Shakespeare, tivesse o mesmo talento que o irmão para as artes. Como ela poderia seguir o mesmo caminho do irmão? Ela simplesmente não poderia. O primeiro obstáculo dela seria aprender. O primeiro obstáculo dela seria aprender a ler e escrever. Então, e ela começa daí, então simplesmente vai colocando muitos obstáculos a cada vez que ela consegue, supostamente, numa suposição do Virginia Woolf. Isso não estou dizendo que Virginia Woolf disse que isso aconteceu, certo, gente? Estou dizendo apenas que em Um Teto Todo Seu, a Virginia Woolf supõe, fala de todas as dificuldades das mulheres para serem escritoras, E como Shakespeare é o grande monumento da literatura ocidental e principalmente da língua inglesa, se caso tivesse uma mulher, que nascesse na mesma família, que pudesse ter tido as mesmas condições, para ela seria muito mais difícil. E eu acho que vocês deveriam ler esse trecho, eu acho que ela intitulou A Irmã de Shakespeare. Então, para termos uma ideia de como os estudos eram na época elizabetana, Stephen Greenblatt detalha. Abre aspas. No verão, o dia na escola começava às 6 da manhã. No inverno, por causa da escuridão, do frio, às 7. Às 11, vinha um intervalo para o almoço. William, provavelmente correu para casa a aproximadamente 300 metros de distância e então retornava para começar novamente, continuando até às 5h30 ou 6 da tarde. 6 dias por semana, 12 meses por ano. O currículo fez poucas concessões à gama de interesses humanos, né, que hoje em dia nós temos, né? Então, por exemplo, não havia aulas de histórias ou literatura inglesa, não havia biologia ou química ou física, não havia economia ou sociologia, apenas um pouco de aritmética, fora o latim. Então, o que acontecia é que havia uma instrução sobre artigos da fé cristã, não é? Então, mas isso deve ter parecido quase de indistinguível com a instrução em latim. E o que acontecia é que a instrução não era gentil. Acontecia de uma memorização mecânica, haviam exercícios implacáveis, repetição sem fim, análise diária de textos, exercícios elaborados de imitação e variação retórica, tudo respaldado pela ameaça de violência. Fecha aspas. Então, era, na verdade, uma época dominada em todas as suas esferas pela violência. E se colocarmos em perspectiva que até nos mais altos escalões da realeza havia o risco de mortes violentas, não é de se admirar, né? Por exemplo, a própria rainha Elizabeth, antes de subir ao trono, deve ter tido medo de ter o mesmo destino da mãe, Ana Bolena, que foi condenada à morte e foi decapitada pelo pai dela. Então, quando o irmão de Elizabeth ocupava o trono, ela acabou se envolvendo em um esquema de intriga que quase custou sua vida. Então, a gente para pensar, né, nas dificuldades que eram também na realeza, porque tudo era uma trama para se obter alguma vantagem e poderia ser chamado de uma traição ao rei, né, a ordens de rei ou da rainha, e isso poderia custar a vida de uma pessoa. Ainda considerando como a violência estava tão envolvida em todas as esferas da sociedade, né, inclusive na religião, mas isso também era uma questão que envolvia uma questão política, na verdade. A Inglaterra, sendo protestante, ela tinha que cobrar de seus habitantes, da sua população, que fossem fiéis à religião anglicana. Mas ainda haviam muitos católicos, digamos, do armário, ressentidos, né? Havia uma perseguição muito séria de católicos. Então, católicos foram perseguidos e, quando achados, eram torturados de forma violentíssima, né? Então, tanto a caça às bruxas, da época, quando a gente fala na influência do rei James na caça às bruxas na Inglaterra, a gente vê também numa questão do ponto de vista religioso, mas que também é político em relação à perseguição de católicos, não é? Então, durante certo tempo, digamos, se as pessoas não revelassem que eram católicos, tudo bem ser católicos dentro do armário, mas publicamente eles teriam que ser anglicanos, né? Houve determinadas épocas em que realmente era uma perseguição muito ferrenha e muitas pessoas morreram por tentarem continuar na fé católica. A gente pode até achar que esse tipo de comportamento era um tanto medieval, mas a era renascentista ela foi realmente sangrenta. E falando principalmente de Inglaterra, não é? Já que basicamente é inaugurada com no início do reinado de Henrique VIII, e Henrique VIII saiu matando muita gente, né? Saiu se separando, rompendo com a igreja, montando uma nova igreja, a igreja anglicana, matando a esposa, não é? Então, há muita coisa, né? Ainda nos altos escalões a se considerar como uma era violenta também. Então, o período renascentista na Europa, ele é datado de 1485 a 1660, né? E no livro do Greenblatt é descrito uma sociedade, né? Sociedade e o comportamento dos ingleses neste período, e a julgar pela demora em que as mudanças ocorriam naquela época, pode-se afirmar que a sociedade, né, ainda iria conservar suas crenças, suas ideias medievais por mais de 2 séculos. Né? Por exemplo, em Londres eram comuns os espaços chamados de Animal Baiting House, né, que eram espaços onde animais, normalmente ursos, eram atados a postes para lutarem com cães raivosos e famintos, até que o urso em desvantagem morresse. Esses espaços, Animal Baiting House, era um espaço de entretenimento. Então, imagine que estava esse espaço como se fosse uma arena em um lugar, e do lado o teatro onde iria passar Romeu e Julieta, onde iria ser encenado, né? Não iria passar como filme, mas seriam encenado Romeu e Julieta. Então, meio que parece brutal, mas até na nossa sociedade tão, digamos, civilizada, contemporânea, ainda há espetáculos cruéis, né? A gente pode ver espetáculos cruéis, que são as lutas de MMA. Então, há outras coisas, né, em que as pessoas valorizam a questão da violência. Até filmes violentos, mesmo que encenado, eles valorizam, tem toda aquela carga, não é de violência, das pessoas gostarem de ver violência. Tarantino está aí para provar, não é? Então, Greenblatt, em seu estudo histórico de como Shakespeare se tornou Shakespeare, explica o interesse de multidões pela prática do chicoteamento como punição. Não é? Então, se os animais também eram um ponto de entretenimento, né? Animais lutando para quem viver e quem ia morrer, a questão física, de violência física, também era um entretenimento. O que as multidões viram neste caso, né? Pelo menos uma versão grotesca e, portanto, divertida dos chicoteamentos disciplinares que eram rotineiramente infligidos em toda a sociedade. Então, por exemplo, os pais frequentemente chicoteavam crianças, professores chicoteavam estudantes, a gente vê pelos castigos físicos, né, nas escolas de latim. Mestres chicoteavam empregados, pedéis chicoteavam prostitutas, xerifes chicoteavam vagabundos e mendigos. Então, o espetáculo na arena, né, em que animais eram mortos, né, nessa situação, como uma briga, a tal rinha de galo, né, que a gente ainda ouve falar. Então, esse espetáculo na arena tinha um duplo sentido, um efeito estranho, né, que naquela época também Shakespeare poderia intensificar, inclusive, nas suas peças. Então, isto confirmava a ordem das coisas, é o que fazemos, e ao mesmo tempo questionava esta ordem. O que fazemos é grotesco. Né? Assim está na obra de Greenblatt. Então, até o entretenimento era influenciado pela violência, mas não só. Né? No caso do teatro, os dramaturgos e as casas de espetáculos esperavam que lotassem as casas. Né? A gente pode se atentar para o início de determinadas peças. O que acontece em determinadas peças logo de início? O que pode captar a atenção dos espectadores no teatro da época elizabetana? Até numa peça como Romeu e Julieta, que é considerada uma peça romântica, ela começa falando de uma violência sexual e também com uma briga entre Capuletos e Montecchios. Né? Então, a violência ela faz muito parte da sociedade em si. Macbeth, em que nós falamos sobre as bruxas em Macbeth, ela não inicialmente começa com uma guerra, com uma batalha, mas a segunda cena vai falar dessa batalha. As bruxas anunciam a batalha na primeira, né? Diz que uma batalha iria acontecer e que elas iriam se encontrar depois que a batalha terminasse. E a segunda cena já é a narração do que aconteceu nesta batalha e o que Macbeth foi capaz de fazer. É, ele sendo, mesmo sendo um nobre valoroso, que um nobre valoroso é capaz de fazer numa batalha, né? Descoser o seu um oponente do umbigo até a cabeça e colocar sua cabeça pendurada nas ameias. Então, a violência faz muito parte dessa sociedade. Então, ao falarmos de violência e da violência que era apresentada no teatro, a gente pode até pensar, né, o que poderia ser censurado nos palcos ingleses daquela época. Na verdade, gente, em termos de violência, as pessoas estavam acostumadas a ver as piores coisas possíveis. Então, nesses termos, não havia uma questão de censura, mas a censura existia em outros termos. Tá? Como aristocratas, e tanto a rainha protegia os teatros de certa forma, eles também deveriam mostrar determinada reverência a esses aristocratas e também a moralidade que era concordada naquela época. Então, os teatros sabiam que se, por exemplo, tivesse uma mulher trabalhando como atriz, encenando no palco, eles poderiam ser fechados, porque era imoral ter uma mulher fazendo o papel de atriz, né? Então, o ofício do teatro era um ofício masculino, primordialmente. Então, poderia haver uma linha tênue dessa questão de censura ou não dos teatros. Não é? Então, havia uma cartilha a ser seguida. Se os teatros seguissem essa cartilha, eles poderiam continuar abertos. Né? Assim como praticamente em toda a sociedade. Não é? Então, havia uma proteção, né, porque a rainha concedia aos donos dessas casas de espetáculos, donos dos teatros e os donos das companhias determinada proteção. Não só a rainha, mas outros aristocratas poderosos. Mas havia um determinado limite. Numa das falas de Greenblatt, que eu traduzi aqui para vocês, abre aspas, ele diz: aristocratas poderosos, funcionários importantes do governo e a própria rainha protegiam a força pública no reino. Eles pensavam, não eram os teatros, mas os inimigos dos teatros, os radicais protestantes descontentes e incansavelmente intrometidos que queriam varrer todos os prazeres profanos. Mas a proteção que a rainha e seus conselheiros proporcionavam ao palco não era de forma incondicional. Eles também ficavam nervosos com as assembleias públicas. Eles se comportavam, seja por paranoia ou por amarga experiência prática, como se as multidões fossem inerentemente perigosas, como se eles pudessem facilmente se tornar violentos, como se, dada a chance, eles atacassem seus superiores sociais e atacassem as instituições fundamentais da sociedade. Então, vejamos que uma pessoa, um ator, um dramaturgo, estivesse trabalhando no teatro, ele teria que ter um determinado cuidado com o que ele iria escrever ou não. Depois que a rainha Elizabeth faleceu e quem entrou para o trono, né, quem assumiu o trono foi o rei James I, que antes era sobrinho da rainha Elizabeth, e ele foi o herdeiro mais direto, né? Era um rei escocês. Então, depois que a rainha Elizabeth faleceu, ele assumiu também o trono da Inglaterra. Acontece que Shakespeare dedicou Macbeth para o rei Jaime I. Shakespeare corre certo risco, pois ao mesmo tempo que conta a história que toma forma, né, com o assassinato de um rei, ele coloca um dos personagens em destaque, né, conhecido por ser um provável antepassado de Jaime, né, que era Banquo. Ele coloca esse personagem em posição moralmente superior ao do protagonista, Macbeth. E isso era, digamos, um elogio ao rei. Mas também Shakespeare correu determinado risco, porque ao colocar uma trama em que ele está, a gente coloca um assassinato de um rei, poderia ter sido facilmente também uma alusão a alguma conspiração. Afinal, há pouco tempo antes, talvez um pouco menos de um ano antes, tinha acontecido também uma tentativa de matar o rei. Né? Então, Greenblatt fala que, abre aspas, Shakespeare construiu Macbeth em torno de ou como uma bajulação. A bajulação não é direta e pessoal. O louvável característico de muitos outros entretenimentos reais no período, mas indireto e dinástico. Não é necessariamente, ele não estava falando de Rei Jaime necessariamente, ele estava falando indiretamente dele. Ou seja, James não é honrado por sua sabedoria ou aprendizado, mas por seu lugar em uma linha de descendência legítima que carrega todo o caminho de seu nobre ancestral de um passado distante, até os filhos que prometem uma sucessão ininterrupta. A fim de reforçar este ponto, Shakespeare teve de distorcer o registro histórico. Né? Ele fez uma adaptação, digamos, ele reescreveu, de certa forma, a história. Então, nós já falamos do modo como as bruxas em Macbeth são personagens chaves para captar a atenção do rei Jaime. E se eu fosse você, faltaria esse episódio, caso não tenha ouvido ainda. Pois aqui o que eu quero falar é do risco que Shakespeare escolheu correr para encenar Macbeth para o rei Jaime I. Então, há pouco tempo tinha acontecido o evento que ficou famoso como o Gunpowder Plot, que foi uma tentativa de matar o recém-possado Jaime e explodir o parlamento inglês em 5 de novembro de 1605. Então, isso é, de certa forma, mais uma forma de como a violência esteve tão ligada, tanto nas ações culturais, como sociais, políticas, né, e religiosas. Nessa época do Renascimento, e nessa época como influenciou Shakespeare em suas obras. Né? Eu falei aqui de uma pequena, mas pequena mesmo, parcela de determinados fatos, de determinados eventos que são, hoje em dia, mais confiáveis, de que realmente pudesse ter acontecido. Né? Afinal, estamos sempre falando de suposições em determinados aspectos sobre William Shakespeare. Mas apesar de todas essas especulações e suposições sobre a vida de William Shakespeare e como determinados eventos acabaram acontecendo para que ele, no final de sua carreira, vindo de uma cidade do interior, sem tanta instrução como um dramaturgo, se encontrou neste ofício como poeta e dramaturgo, e acabou se tornando parte de uma companhia que era patrocinada pelo próprio rei, The King's Man. Então, essa é realmente uma história de sucesso. Então, nós imaginamos que fazer parte da companhia patrocinada pelo rei, The King's Man, né, trouxe prestígio e vantagens financeiras. E, de fato, o Shakespeare de Stratford-upon-Avon adquiriu mais de uma propriedade na sua cidade natal. Ele voltou para lá um homem rico. Então, ao todo, minha gente, Shakespeare escreveu 37 peças ao longo de um período de cerca de 24 anos, bem como a coleção de sonetos mais famosa em inglês e uma série de poemas mais longos. Tá? Ele escreveu todos esses enquanto trabalhava em sua companhia de teatro e frequentemente se apresentava com eles. A sua vida foi profissional no teatro e sua fama atual como maior escritor em inglês não deve nos cegar para este fato. Ele foi não somente um escritor, ele foi um experimentador constante com a forma e os seus conteúdos dramáticos, né, e com as possibilidades que o palco lhe proporcionava, né, e a forma de se relacionar com o público lhe proporcionava. Então, Shakespeare não escreveu necessariamente para ser lido, mas para ser encenado, ou seja, para entreter o público. Eu quero agradecer, então, você que ouviu até aqui, que provavelmente você já conhece o perfil do Não É Apenas um Romance no Instagram. Se não conhece, é o @ Não É Apenas um Romance e segue a gente lá. Manda uma mensagem pelo direct, dá sua opinião sobre o que você ouviu, curte e compartilha nossos posts e nossos episódios se você gosta da proposta. É isso por hoje, minha gente. Até o próximo episódio. Um abraço. As referências para esse episódio foram Will in the World, How Shakespeare Became Shakespeare, de Stephen Greenblatt, and Who Wrote Shakespeare's Play, The Debate Goes On, e alguns links que colocamos na descrição deste episódio. Obrigada, um abraço.